Muito boa tarde, então. Damos início à audiência com a Confederação de Empregadores dos Serviços de Portugal, no âmbito da 6ª Comissão. É com muito gosto que os temos aqui. Eu penso que os membros da delegação que tenho aqui a indicação estão corretos. É o Dr. Luís Mergulhão, Vice-Presidente, o Engenheiro Sampaio de Matos, Vice-Presidente, e o Dr. Gonçalo Lage, Secretário-Geral. Da parte do Grupo de Trabalho das Audiências, está aqui o deputado Fernando Sarrasqueiro, do Partido Socialista, e eu próprio, Nuno Matias, do Partido Social Democrata, também coordenador deste Grupo de Trabalho. Dar-vos apenas nota de que esta reunião será gravada para efeitos de memória futura, sobretudo pelos deputados, como eu tive a ocasião de referir, estão noutras reuniões. Aliás, o próprio deputado Agostinho Lopes pediu pessoalmente desculpa por não poder estar presente, porque já tinha uma reunião previamente agendada, mas não queríamos deixar de vos dar todas as condições para fazerem a apresentação e depois os senhores deputados poderem acompanhar tudo o que aqui possa ser dito, apresentado, bem como todas as informações que nos queiram deixar, que depois poderá ser difundido por todos os interessados. Aquilo que eu vos tinha a propor, até porque vamos ter plenário pelas 15 horas, é que pudessem fazer uma primeira apresentação de 10 minutos, depois cada um dos senhores deputados usariam 5 minutos e passaríamos a vocês a palavra final entre os 10 minutos, 15 minutos, para encerrarmos esta audiência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador e Sr. Deputado. A Confederação de Serviços de Portugal, que foi criada no ano passado, entendeu instar um conjunto de contactos com diversas instituições e entidades no sentido de fazer uma apresentação formal. Naturalmente, a Assembleia da República está na primeira linha do nosso pedido, porque nos parece que seria importante, de uma forma sintética, não só fazer a identificação daquilo que nós somos, mas também um pouco de quais são os nossos desideratos e planos de trabalho. Do ponto de vista prático e de uma maneira muito sintética, a Confederação é constituída no seu arranque por um conjunto de associações e por empresas a título individual, porque as suas características fazem com que elas não se possam associar em associações setoriais. As associações são a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, a Associação do Comércio Eletrónico, a Associação Portuguesa de Agências de Meios, a Associação Portuguesa de Operadores de Telecomunicações, a Associação Portuguesa de Centros Comerciais, e depois temos duas empresas, o caso da Macro e Jerónimo Martins, através da empresa Recheio, porque não se podem associar nos termos daquilo que são os estatutos das diversas associações que eles poderiam ver-se representados, e por último uma associação que não faz parte das entidades constitutivas, mas de adesão muito recente, que é Apoio. Ao mesmo tempo, a Ação Portuguesa de Operadores de Expresso. Pura e simplesmente, nós a seguir temos depois um conjunto de empresas que, não sendo também empresas que fazem parte do nosso núcleo fundador, rapidamente manifestaram interesse em aderir. Nós temos aqui uma listagem, por ordem de pedido, a Accenture, Rofa, WIP Retail, Itac, Total Store, Link, José Mel Saúde, Anoesis, Oracle. Temos, no fundo, com a curta vida que apresentamos já, um conjunto de conversações e iniciativas, muitas vezes, de associações e de empresas que, pelas nossas características, pretendem associar-se dentro da Confederação. O que é que, de alguma maneira, nós representamos? Os números são sempre muito limitados, ou seja, os números são muito frios. De qualquer maneira, os associados representam hoje, naquilo que é o mundo CSP, 20% do produto interno bruto nacional, o que tem um valor de per si bastante importante. Temos, em termos de empregos diretos, tivemos o cuidado de considerar apenas os empregos diretos, normalmente, muitas vezes, associações ou confederações, quando falam do universo do emprego, falam do emprego direto e indireto, que era aquele que está montando o ajusante. Temos 180 mil empregos diretos assumidos no nosso âmbito, no nosso âmbito empresarial. Há um elemento interessante, porque temos empresas de dimensões e de características diferentes, como já vimos nos setores, mas também temos um quarto das empresas que estão no PS20 português, ou seja, temos empresas de grande dimensão e de grande representatividade numa área que é importante e que tem a ver com os mercados financeiros. E, por último, porque também significa qual a nossa capilaridade no contacto com o cidadão português, as empresas que representamos acabam por cobrar, em nome do Estado naturalmente, um terço do IVA pago no nosso país. Isto significa que estes diferentes tipos de serviços consideraram que era a altura de estarem representados de uma forma organizada nas diversas plataformas de discussão e definição daquilo que são medidas de políticas económicas e sociais. Ou seja, o nosso foco não é e não pretende ser unicamente e de uma forma redutora a questão da concertação social, é muito mais virado para a questão do crescimento e da sustentabilidade. E nesse papel nós sabemos que em Portugal o setor dos serviços é fundamental. Por isso mesmo, daquilo que são as nossas áreas de atenção, eu diria áreas de atuação, que foram definidas já no início deste ano pela direção da CSP como áreas onde nos interessa ter uma presença bastante forte, no fundo são oito áreas, ou seja, nós temos a energia. Na energia preocupa-nos a questões que têm a ver com os custos da energia, mas também medidas de eficiência energética, e que não implicam necessariamente investimento nem do Estado, e implicam algum investimento por parte das empresas privadas, mas que podem fazer diminuir de uma maneira significativa a fatura energética que o país paga. Se nós pensarmos que a nossa balança comercial, se retirarmos a fatura energética, neste momento já é superavitária, portanto, nós todos conhecemos o impacto para as nossas empresas, e os senhores deputados conhecem o impacto que tem para o país a questão da energia e dos custos da energia. Naturalmente, a questão da fiscalidade. O facto de termos uma presença tão grande em termos da economia, de estarmos inclusivamente com aquele peso demasiado forte, até diria quase que desproporcionado na relação da cobrança do IVA, a questão da fiscalidade, e da fiscalidade não apenas nacional. Claro que nos interessa e temos o foco na fiscalidade e nas políticas fiscais nacionais, mas também na fiscalidade transnacional. Porquê? Porque muitas das nossas empresas estão também no plano de empresas exportadoras, ou estão a montante de planos do plano das empresas exportadoras, e, portanto, a questão da fiscalidade transnacional é algo que nos vai merecer bastante atenção. O terceiro ponto tem a ver com os custos de contexto. Os custos de contexto são muito importantes para nós, para definir aquilo que é a competitividade nacional. Muitas vezes a operação no custos de contexto não implica qualquer investimento por parte do Estado, da administração central, e não implica necessariamente também, muitas vezes, grandes investimentos por parte das empresas privadas. Na questão dos custos de contexto, falamos tanto dos processos administrativos, como falamos na duplicação ou a multi-interlocução que existe muitas vezes em determinados processos, ao nível da justiça, ao nível dos licenciamentos, que é uma área importante para alguns dos setores que nós representamos, alguma sobretaxação do nosso ponto de vista, claramente é uma opinião do setor. Estas questões são questões importantes que nos merecem atenção naquilo que diz respeito aos custos de contexto. Se nós passarmos para o ponto seguinte, a questão da concorrência, naturalmente a concorrência, e foi aprovada recentemente um conjunto de normas no que diz respeito à concorrência, nós acompanhamos isso de perto. As questões da concorrência são fulcrais para o nosso setor. As nossas empresas tentam compugnar para que sejam introduzidas boas práticas de concorrência, para que haja cada vez mais uma concorrência aberta e transparente, embora num campo de competitividade e de competição entre as próprias empresas. Mas as questões de concorrência são para nós algo que nos merece atenção, no sentido do caminho da transparência e naquilo que é a livre concorrência, e também num outro caminho que nos faz pensar que será importante, quando se fala ao nível dos incentivos, por exemplo, a empresas exportadoras, definir o que é o âmbito das empresas exportadoras, porque há empresas de serviços que estão a montante da empresa que formalmente é a empresa que faz a transação ao nível da exportação, mas que poderá, não quereríamos utilizar o termo deverá, mas poderá também ser objeto de apoios ou de incentivos, e não digo incentivos financeiros, não digo incentivos económicos, mas de outro tipo de incentivos. E esse aspecto é um aspecto extremamente importante. A questão da responsabilidade, da sustentabilidade social é importante. Nós incluímos a questão das questões laborais e a questão do emprego dentro da sustentabilidade social, porque as empresas que trabalham na área de serviços têm uma atenção muito grande, porque a componente da mão de obra é sempre uma componente muito importante, e é aquela que não só produz valor, como faz a ligação, muitas vezes, ao nível do cliente final, com aquilo que é todo o processo de transação. E, portanto, as questões, do nosso ponto de vista, que têm a ver com o emprego, que têm a ver com as questões laborais, nós enquadramos-las dentro da questão da sustentabilidade social e da responsabilidade social, que tem que estar dentro da sustentabilidade social. O último ponto, muito rápido, as questões de inovação. Nós verificamos que, muitas vezes, quando se pensa em inovação, pensa-se muito em inovação do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista produtivo. Pensa-se em inovação do ponto de vista da tangibilidade dos produtos. Muitas vezes não se pensa a inovação em métodos e processos de trabalho. E muitas vezes nós conseguimos reduzir custos extraordinários, que são fundamentais para a nossa competitividade, com métodos inovadores e nos processos e nesses métodos de trabalho, e que, pura e simplesmente, nos podem também trazer melhor concorrência. Aqui também é um aspecto que gostávamos que os serviços fossem vistos também como um fator de inovação. Nós temos empresas que trabalham muito nesta área, também ao nível de inovação tecnológica, mas a inovação nos métodos e nos processos, do nosso lado, há uma experiência muito grande, permitiram-nos ter cada vez mais empresas competitivas que conseguem ter uma performance e uma capacidade de produção e de atividade bastante significativa, com uma atenção muito, muito forte sobre isso. Dois pontos que são operacionais, não são pontos de focos, mas que para nós são claros. Nós estamos integrados na União Europeia, acompanharemos todas as entidades. Estamos integrados na União Europeia e acompanharemos todos os aspectos que dizem respeito às questões europeias, e vamos estabelecer aquilo que é um observatório interno. Esse observatório interno vai ser partilhado com várias entidades. Uma das propostas, quando ele estiver disponível, é permitir que esta comissão, por exemplo, possa ter acesso direto e imediato a toda a informação que nós coligimos de todos os nossos associados. Ou seja, de uma maneira prática e simples, nós pretendemos sermos um parceiro económico, social e responsável, muito focado na questão do desenvolvimento. E por isso mesmo, de alguma maneira, nós queríamos deixar uma última palavra, dizendo que o nosso setor é um setor dinâmico, que aposta no investimento, investigação e desenvolvimento como um elemento estruturante da sua ambição competitiva. São setores, aqueles que nós representamos, que se integram crescentemente jovens. Somos muito empregadores, ou seja, temos um crescimento ao nível do número de elementos que contratamos e que trabalham connosco, e que, para os quais nós pedimos uma grande qualificação, mas ao mesmo tempo nos empenhamos em processos de formação que melhorem essa qualificação profissional. E nessa qualificação profissional não podemos pensar ou não podemos esquecer aquilo que é a qualificação digital, ou seja, aquilo que é a literacia digital, que é cada vez mais importante do ponto de vista de um país. E é por isso que toda esta junção das telecomunicações, da gestão moderna, dos transportes, os centros comerciais, pretende de alguma maneira, através da CSP, contribuir para a definição das políticas económicas e sociais em Portugal. É interessante pensarmos que, pura e simplesmente, se nós formos ler aquilo que enferma os objetivos de entidades como o Conselho Económico e Social, há um conjunto, e que depende diretamente da Assembleia da República, há um conjunto de áreas que são muito mais alargadas do que aquelas que dizem respeito apenas à concertação social, sendo naturalmente esta um elemento importante do ponto de vista de estabelecer compromissos, consensos e garantir as condições para que as políticas financeiras, económicas e sociais que emanam da Assembleia da República e do Governo, com autorização da Assembleia da República, possam ser concretizadas. Por isso nós queremos ser um interlocutor leal, construtivo, informado, moderno, aberto ao mundo, e por isso mesmo viemos aqui apresentar de uma maneira muito sintética, Sr. Deputado, Sr. Coordenador, penso que tentámos respeitar um pouco o tempo que nos foi dado e estaremos mais agora disponíveis para eu e o Engenheiro Sampaio de Matos respondermos às questões que entendam.
Entretanto, o deputado Fernando Sarras quer ter que ir aqui a uma tomada de posse de um grupo de amizade que o Parlamento tem, mas já se irá juntar a nós rapidamente. Dar-vos apenas nota de que é de salutar o esforço que existe por um conjunto de entidades no sentido de criar este tipo de associativismo que defenda melhor os setores que representam, que sejam interlocutores mais estruturados, mais intervencionistas e com maior capacidade de gerar reflexão crítica, mas positiva, no sentido de ajudar a que as decisões que vão sendo tomadas possam ajudar a criar fatores de alavancagem e fatores de firmeza, no sentido de criar efeitos multiplicadores de crescimento económico. Nós temos a percepção que, na área dos serviços, se calhar, muitas das medidas, ao fim e ao cabo, de reestruturação e contração da atividade, podem estar a ser, de algum modo, sentidos no curto prazo, e, portanto, não deixa de ser relevante que, apesar de tudo, exista este espírito de inovação, do ponto de vista até associativo, de forma a assegurar que nada fica na mesma, porque o próprio país também não pode ficar na mesma. Estamos num patamar de existência civilizacional que nos exige novos desafios, mas também novas formas de abraçá-los e tentar combatê-los e ultrapassá-los. E, portanto, é com muito gosto que no caso, nesta Assembleia, temos tido o prazer de perceber que as entidades que representam os diversos setores de atividade estão muito convictas naquilo que estão a desenvolver, sejam aquelas que já estão há mais tempo, sejam aquelas que estão a aparecer, infelizmente estão a aparecer muitas, de forma a que se construa aqui um patamar de relacionamento, porque estas reuniões, e era isto que também queria que levassem, pelo menos da minha parte, de mensagem, é que nós não queremos fazer destas reuniões um ponto de chegada ou um ponto de contacto institucional. Entendemos que a Assembleia da República é a Casa da Democracia, é naturalmente a casa que vos procura ouvir e representar diariamente, mas este chavão, ao fim e ao cabo, só fará sentido se não for um chavão que se diga aqui e que depois não tenha consequência prática daqui para a frente. E é imprescindível que, neste caso, a vossa Confederação sinta que esta Assembleia, esta Comissão e, neste caso, este Grupo de Trabalho, estará sempre à vossa disposição para receber contributos e para ter aqui uma relação bionívoca, construtiva, que seja também fruto da nossa vontade de refletir sobre a realidade que temos e o futuro que queremos construir, e que estamos seriamente empenhados e disponíveis para ir receber os vossos contributos, porque, penso eu, seria um mau começo, seja para vós, seja para nós, que a nossa relação começasse e acabasse nesta apresentação, ao fim e ao cabo, de cumprimentos e da Confederação, E, portanto, do lado da Assembleia, quero que sintam que nós temos toda a disponibilidade daqui para a frente, e sempre que o entenderem, de, seja através de reuniões, que nem sempre podem ser com a regularidade que todos nós gostaríamos, mas seja sobretudo na troca de informações, todos os grupos parlamentares, eu penso que a esse nível posso falar por todos, estamos todos disponíveis para interagir e tentar com isso melhorar a nossa qualidade do vosso lado enquanto agentes económicos, do nosso enquanto vossos representantes do ponto de vista político, porque todos nós, ao fim e ao cabo, temos um objetivo final, cada qual com a sua legitimidade de ter a sua visão sobre o mundo e sobre a sociedade, mas com o objetivo final de procurar que a cada momento as propostas que vamos apresentando sejam uma resposta adequada aos problemas, consigam implementar soluções mais eficazes e que com isso se perceba que o processo de mudança é uma mudança pela positiva e com expectativa de melhoria. Porque penso que o processo legislativo só pode ganhar com contributos que venham de fora, de quem no terreno vai sentindo aquilo que são problemas, ameaças, oportunidades, oportunidades de investimento, oportunidades de crescimento e, sobretudo, oportunidades de qualquer um dos intervenientes não deixar de ter a audácia de querer dizer presente num combate que é o combate pela melhoria civilizacional da nossa sociedade e dos nossos padrões de desenvolvimento e de crescimento económico. E, portanto, é com muito gosto que os recebo e, sobretudo, com muita satisfação que vejo que há dinamismo e cidadania a nascer todos os dias, porque as pessoas percebem, e ainda bem que percebem, que em tempos de crise, mais importante do que nos abrigarmos é enfrentarmos os desafios com outro tipo de instrumentos e com outro tipo de audácia. E, portanto, muito obrigado pela vossa presença e pela vossa disponibilidade de lutarem por aquilo que é a vossa área de intervenção na economia e que é fundamental que não esmoreça, apesar do tempo de menor fulgor económico que hoje em dia ainda estamos a atravessar. Muito obrigado e passava desde já a palavra também ao meu colega por usar a palavra. Deputado Fernando Serrasqueiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu também começaria por saudar a Confederação. Já agora, uma primeira pergunta. O nome é muitas vezes referido Confederação dos Serviços de Portugal, mas também vejo nos documentos Confederação de Empregadores dos Serviços de Portugal. Não sei se utilizam as duas, se utilizam as duas nomenclaturas ou as duas siglas ou...
É a Confederação dos Empregadores de Serviços de Portugal. A sigla é CSP, Confederação de Serviços de Portugal. Porque, no fundo, somos todos, todas estas empresas têm uma grande função empregadora, são todas empresas com muitos funcionários, portanto, têm uma dinâmica de emprego muito grande.
Eu, em nome do Partido Socialista, saúdo, digamos, a criação desta Confederação. Eu acompanhei, noutras funções, digamos, a... o nascer desta confederação e sempre senti necessidade de um setor tão importante como é aquele que representam não se sentir devidamente representado, não se sentir devidamente enquadrado, designadamente vários com o qual falamos, enfim, tivemos oportunidade com o Sr. Engenheiro de São Paio de Matos falar várias vezes, com o Dr. Luís Reis na última fase ligado à APED, que era, digamos, foi uma associação com alguma iniciativa também nesta última fase, nesta área, mas entendemos que, de facto, havia necessidade. Eu próprio me sentia confrontado, quando no exercício de funções governativas, de ter que reunir com as associações individualmente, tratar alguns problemas que eram transversais a todo o setor. E aqui foram citados alguns que, de facto, têm algum significado. Quer dizer, para quem tem um terço do IVA, como foi aqui dito, ter uma preocupação sobre as questões da fiscalidade são questões, isso é algo importante. E, portanto, sublinhar, de facto, o nascimento e que possa afirmar-se, e a afirmação tem que ser pelo trabalho desenvolvido, e, portanto, nós estamos aqui já a tentar, nesta primeira reunião de apresentação, tomar conhecimento, afirmar-se, por forma a poder ter outro tipo de ambições e outro tipo de objetivos, designadamente o que já manifestaram a presença na concertação social. Enfim, é uma área sempre discutível, porque dizia-se que o comércio estava representado na outra confederação. O que era um facto é que, digamos, a grande parte, 80, entre 80, não se sabe, as estatísticas não se sabem dizer, 80 a 90% do comércio atualmente não está representado na outra confederação. Porque a APED, só por si, mais uns não associados da APED, ligados, que se convencionou chamar a grande distribuição, representam hoje mais de 80%, para não ser rigoroso, mais de 80% do comércio em Portugal. Portanto, quando falamos de confederação do comércio, temos que perceber que estamos a falar, digamos, de outro tipo de comércio e de outro tipo, enfim, talvez representemos mais trabalhadores, digamos, em só falo da APED, mas mais trabalhadores, mas um movimento, um volume de negócios, enfim, pouco significativo em termos de volume de negócios, enfim, disperso por todo o país e disseminado, mas com outro tipo de características. Ao associar aqui um conjunto de serviços, de facto, deu-se-lhe aqui um novo impacto, quer dizer, é trazer os serviços, que, enfim, sei que a outra associação também se reivindica, outra confederação também se reivindica do setor de serviços, no entanto, é de facto uma área que aparecia muito desvalorizada, digamos, quando da discussão dos diferentes setores. Eu estive várias vezes nas reuniões da concertação social e, de facto, os grandes temas que estavam em debate eram sempre os temas diferentes aos setores tradicionais da economia e mais antigos, a agricultura, o comércio e a indústria. E, portanto, raramente, digamos, os serviços apareciam com um peso que eles hoje têm nesta nova dinâmica das economias modernas, o peso que eles hoje começam a ter e que começam, em alguns países, a ter já um impacto que é muito superior, digamos, a outros setores. E, portanto, este peso nos serviços é já algo de sublinhar, que é dar notoriedade e importância, enfim, a um setor que estava muito disperso e que, porventura, ainda haverá muitas empresas que não estão aqui representadas, enfim, porque Portugal, nos últimos tempos, teve um grande crescimento ao nível dos serviços e que, porventura, não estão suficientemente enquadrados. E, à medida que surge um problema, é que nascem, eu próprio faço meia-culpa, e às vezes era confrontado com associações eu próprio desconhecia de todo que existissem, porque elas próprias só se manifestam quando um problema particular as aflige e, portanto, não tem significado. E é por isso que me parece que uma confederação é algo importante, que é dar dimensão até a associações que só por si ou não querem ter, ou não têm capacidade de se afirmarem, ou enfim, a estratégia. Eu sempre afirmei, e o doutor, o engenheiro Sampaio de Matos pode confirmar, que faltava aqui qualquer coisa que desse dimensão, quer a Associação Portuguesa dos Centros Comerciais, que o senhor engenheiro representa, quer a APED, quer a outras associações, que não sentia, sou sincero, não sentia, digamos, que fossem suficientemente dinâmicas para representarem um setor cujo dinamismo superava essa sua imobilização. Eu não sei se o termo é muito adequado, mas sentia que, de facto, as associações não estavam a corresponder à dinâmica que os diferentes áreas que representam tinham na sociedade portuguesa. E que esta constituição desta confederação pode vir a dar um novo fôlego e uma nova dimensão a um setor que é um setor extremamente dinâmico, um setor que está a mexer todos os dias e que, portanto, eu, em nome do Partido Socialista, congratulo-me por termos mais um parceiro que possamos dialogar e, da nossa parte, toda a disponibilidade, quer em termos desta Comissão, como o Sr. Presidente deste Grupo de Trabalho já o disse, mas em termos até do próprio Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para podermos tratar de os temas que vos preocupam ou que querem analisar e para o qual nós estamos receptivos a poder-vos ouvir e, naturalmente, analisar depois o nosso entendimento sobre as diferentes questões. E era tudo, Sr. Presidente, não quero prolongar muito mais.
Muito obrigado. Dar-vos-ia então a palavra.
Obrigado. Sr. Presidente, Sr. Deputado Nuno Matias, Sr. Deputado Fernando Rasqueiro, mais uma vez muito obrigado por nos terem recebido. Eu gostava de não dizer nada de novo do que foi dito até agora, mas complementar algumas questões. Esta confederação surge da necessidade, como foi referido pelo Sr. Deputado Fernando Rasqueiro, de uma necessidade que fomos verificando ao longo dos tempos, que não havia condições para nós nos podermos, nem nos sentíamos, nem tivíamos condições para nos podermos vir a sentir representados pela Confederação do Comércio. Não porque tínhamos algo contra a Confederação do Comércio em particular, mas sim porque efetivamente os interesses são de outra ordem. Nós representávamos, como associações, quer a Associação de Portugueses e Centros Comerciais, quer a APED, dos hipermercados, quer as outras, a Pritela, etc., no fundo éramos comércios e serviços completamente diferentes do que havia até então. Era aquilo que se pode chamar, se começou a chamar até, de comércio moderno. Durante muito tempo, este comércio moderno tinha poucos anos de vida, portanto não fazia sentido e não estava bem implementado. E com o decorrer do tempo, viemos a verificar que já começava a fazer sentido o aparecimento. De tal maneira, quando começámos a pensarmos, houve várias alturas, e como disse o Sr. Deputado Serrasqueiro, enquanto membro do Governo tivemos ocasião de falar muitas vezes, já há muitos anos que se pôs esta questão, porque não se fazer uma confederação? E não havia condições ainda, já não estava suficientemente amadurecidas as outras associações que representavam comércios e serviços modernos, e não estava tudo suficientemente amadurecido para tal. Mais recentemente avançamos com esta ideia e posso até referir aqui que a primeira ideia, quando se pensou como é que nos vamos chamar, foi chamarmos a Confederação do Comércio Moderno, que pusemos de parte porque era presunçoso e podia parecer que estávamos a querer chamar antiquados a outros, mas não era nada disso, mas era simplesmente moderno porque é um tipo de comércio e serviços que é moderno em Portugal, é novo, é mais atual. A Confederação tem efetivamente muitos associados, um conjunto de muitos pequenos associados, que representam em termos de dimensão muito mais do que esta Confederação, mas por sua vez a nossa Confederação, cada associado tem um poder de empregabilidade e tem um poder de criação de riqueza incomensuravelmente maior. Eu recordo, se me permite, uma conversa que tivemos um dia no gabinete na Horta Seca, que se punha a questão de que estava por todo o país, lojistas, associações de comerciantes, aliás, peço desculpa, estavam a fazer reuniões nos governos civis para reclamar por causa dos horários, era uma coisa qualquer deste género. E punha-se a questão, porquê é que nós não estávamos presentes nessas reuniões? E logo aí tivemos a noção de qual é a nossa diferença. É que a Confederação consegue, porque está muito fragmentada, consegue ter em todo o país cidades, se calhar tem um associado, mas tem lá uma pessoa que pode ir a ou ser o Presidente da Junta ou a Câmara Municipal, e nós, nesta altura, eu estava a falar com uma associação de centros comerciais, nós somos cerca de 60 empresas associadas, para podermos estar em todos os governos civis do país e nas câmaras municipais, tínhamos que contratar pessoas só para fazer esse trabalho. Era impossível. Portanto, por isto e por um conjunto de outras razões, sentiu-se necessidade de que associações com um conjunto de interesses muito, muito parecidos e comuns, fazia sentido juntarmos e criar uma voz que pudesse fazer-se sentir, não para impor o que quer que seja, não para reclamar o que quer que seja, mas estar presente nas discussões dos diversos temas. Porque o que notávamos e continuamos a notar é que, por exemplo, o Conselho Económico e Social, já nem falo na concertação social, porque isso era uma etapa seguinte, mas numa primeira fase o que pretendemos é pertencer ao Conselho Económico e Social, sentíamos que tudo o que lá se passava Ninguém tinha, representava estas associações, porque eram interesses, muitas vezes, diferentes e preocupações diferentes. Nós também temos preocupações, preocupamos-nos enquanto cidadãos com as empresas mais pequenas, com a pequena empresa familiar que tem um ou dois empregados, que faz todo o sentido existir, mas não podemos estar a criar problemas de desenvolvimento ao país, nomeadamente através de empresas que têm capacidade para empregar milhares de pessoas, estarmos muitas vezes a criar obstáculos a esse desenvolvimento com a preocupação de resolver o problema, às vezes, de meia dúzia de empresas de pequena dimensão que não representam, têm um número insignificante de empregos. E isso tudo nos levou à Constituição e um dos primeiros atos que tomamos ações, foi candidatar-nos ao Conselho Económico e Social, porque, como referi há pouco o Sr. Presidente, estamos numa fase muito especial do mundo, eu ia dizer do país, mas não é do país, é do mundo, em que muita coisa está a acontecer, muita coisa nova, e acho que o mundo vai ser diferente. Passado este período, o que vier a seguir vai ser completamente diferente do passado. Nós gostávamos de ter a nossa opinião e apresentar a nossa visão desse futuro nos locais próprios e não estarmos a não ser representados, porque, primeiro, nós estamos mandatados e, segundo, tem outro tipo de interesse, outro tipo de visão para os problemas que são diferentes dos nossos. A Confederação do Comércio, efetivamente, não é possível, e chegou-se a pôr essa questão, porque é que algumas destas associações não entravam para a Confederação de Comércio. Nós temos o exemplo de associações que em tempos já pertenceram e tiveram que sair por razões de diversa ordem, porque estavam lá só para contribuir financeiramente, porque depois na prática nada do que tinha a ver com os seus interesses era defendido, no sentido de apresentado e divulgado. Por tudo isso, não vimos condições algumas para que pudesse haver qualquer relação ou junção à CCP, porque, inclusive, a CCP tem uma estrutura complicada de representatividade que dificilmente este tipo de empresas, que ainda é vista de uma maneira muito especial, e hoje em dia, então, em Portugal, está um bocadinho a criar-se o hábito de criticar quem emprega, quem gera lucros, é o mal da fita, e nós vemos todos os dias notícias de ninguém se preocupa, até acha muito bem que as empresas às vezes apresentem resultados negativos, ou pelo menos não dizem nada, mas quando as empresas apresentam que ganharam não sei quantos milhões no ano, bandidos que ganharam dinheiro, quer dizer, é um pouco a visão que às vezes transparece para o exterior, pela comunicação difundida. Não é o caso do Estado em si, do Governo, da Assembleia, de alguma oposição, que eu sei que não vê isto desta maneira, mas por isso mesmo é que nós estamos aqui, para nos apresentarmos e para contribuir naquilo que acharem necessário, facultando informação, se possível, quando tiverem necessidade de algum esclarecimento sobre matérias que estejam em discussão nesta casa e que precisem de alguma opinião, estamos ao dispor inteiramente, como estamos com o Governo também para esse efeito, e dentro daquilo que for possível, gostávamos de sentir o apoio para que pudéssemos vir a pertencer a esses fóruns de discussão importantes que existem em Portugal, nomeadamente o Conselho Económico e Social, que, como sabem, tem um estatuto, se é que eu posso chamar assim, muito especial de organização, que permite acantonarem-se os atuais membros e não deixarem entrar ninguém. É uma questão que existe em Portugal que eu acho, e só para terminar, que eu acho que é muito, muito estranha, é que, havendo, por exemplo, disponibilidade para 8 lugares, não é? 8 lugares, e eles sejam ocupados 4, e agora fizeram um acordo com uma quinta, dividem pelas 4, agora pelas 5, os 8 lugares, de antes dava dois a cada um e agora dá dois a cada um e o que sobra é a rotatividade entre eles e não deixava entrar mais ninguém. Ora, eu acho que para alguém expor, alguma entidade expor as suas ideias e defender aquilo que acha que é correto para o futuro do país, pode ser feito por um interlocutor, não precisa de uma organização ter dois interlocutores e outras que não terem nenhum. E é assim que isto funciona e penso que isto só poderá ser alterado pela Assembleia da República, que é a casa onde estamos.
Sr. Presidente, se só fazer um pequeno acrescento àquilo que o engenheiro Sampaio de Matos fez e que fez muito bem. O nosso foco é trabalhar. Ou seja, conforme o Sr. Engenheiro Fernandes Arrasqueira, o Dr. Fernandes Arrasqueira e o Sr. Deputado, disse, nós temos que agora apresentar obra. Ou seja, o nosso ponto de partida são os nossos ativos, são as empresas que nos constituem, as associações, essas sim já têm ativos muito fortes, têm obra, mas agora a Confederação vai ter que criar obra. E nós vamos valer pela obra que queremos. E essa obra é o que vai ser determinante no trabalhar conjuntamente com diversas entidades e instituições da República ou entidades privadas ou associativas no sentido de pugnar pelo desenvolvimento do país. Nós temos bons exemplos no arranque. Nós arrancamos com a área conhecida como distribuição moderna, mas também com a área das telecomunicações. Basta pensar que empresas como a Portugal Telecom, como a Vodafone ou como a Ótimos aceitaram fazer parte de uma confederação. Não era uma situação imaginável aqui há poucos anos atrás. Nós temos dois grandes grupos económicos, claro que tem uma presença na área da distribuição, mas não apenas na área da distribuição, no caso do grupo Jorge Martins, que fez questão de estar porque não está diretamente através de uma das empresas dentro da APED, mas apenas através de outra fez questão de estar diretamente com uma empresa para sinalizar isso. Temos naturalmente o grupo Sonae, mas por exemplo temos um grupo como o grupo Zé de Melo, que tendo uma empresa como a Brisa associada da CIP, achou que a José de Melo Saúde deveria estar associada na nossa confederação e nem sequer fez parte do núcleo fundador. E este trabalho que nós temos que fazer, conforme o Sr. Presidente dizia há pouco, irmos desenvolvendo da nossa parte o que faremos e a partir de agora o que tentaremos fazer. O Dr. Gonçalo Lage, que é o nosso secretário-geral e que tem toda a capacidade para isso, pura e simplesmente é manter um contacto regular convosco no sentido de ir prestando informações sobre as nossas atividades. Quando nós acharmos que seja necessário, e por se tratar de assuntos que têm a ver com políticas económicas e sociais do ponto de vista macroeconómico, onde esta é uma das casas onde tem que ser pensado, veremos certamente aqui aproveitar esta vossa disponibilidade para nos ouvir, mas são as situações muito importantes, porque percebemos também a agenda e a pressão da agenda que existe, mas este aspecto é um aspecto muito importante que nós queremos deixar para terminar, porque o engenheiro Sampaio de Matos explicou muito bem. Nós começamos com uma necessidade de um setor e quando nos constituímos já como uma confederação, não da área do comércio moderno, da distribuição moderna, mas uma confederação muito alargada que tem setores muito diferentes e composições relevantes do ponto de vista da economia. Queremos agradecer a vossa disponibilidade, a vossa presença, porque percebemos que a agenda dos senhores deputados é sempre muito complexa, mas achamos que valeu a pena vir explicar um bocadinho aquilo como os portugueses dizem, que nos vai na alma, neste caso que nos vai no interesse das nossas associações, das nossas empresas e no fundo da sustentabilidade e do crescimento do país.
Nós é que agradecemos, porque não só, como eu disse de início, estes atos que não são apenas de associativismo, mas são verdadeiramente atos de cidadania, que é tentarmos refletir sobre o que somos, sobre o que queremos e sobre a melhor forma de o alcançarmos. Portanto, reiterar o desafio, que é estamos à vossa disposição para nos fazerem chegar tudo aquilo que sejam as vossas reflexões, as vossas propostas, as vossas ideias, as vossas críticas, as vossas queixas, porque acho que é tudo isso que alimenta ao fim e ao cabo, depois a ação parlamentar de todos os grupos parlamentares, independentemente do seu posicionamento, porque necessariamente esta Assembleia tem que ser um reflexo da sociedade, daquilo que ela pensa, daquilo que ela reflete, daquilo que ela, ao fim e ao cabo, gostaria que fosse o desenvolvimento do país e necessariamente dos grupos parlamentares enquanto representantes de toda essa sociedade, certamente ficariam e ficarão mais munidos de instrumentos para a sua própria ação. O primeiro pedido que fazia, eu não sei se entretanto já tinha sido solicitado pelos serviços, é se esta apresentação já poderia ficar à nossa disposição para divulgação junto dos demais deputados, porque para além da gravação ficaria mais este instrumento de acompanhamento daquilo que aqui se passou. Mais uma vez, muito obrigado.